Vai que vai.
Esse daqui é mais um episódio.
Mike Fita.
Então, esse episódio aqui a gente vai falar sobre a FLIP, é Festa Literária Internacional de Paraty. Você que não conhece Paraty, Paraty é uma cidade do estado do Rio de Janeiro que fica ali uma horinha, mais ou menos, de Ubatuba. Se você não conhece Ubatuba, eu não tenho referência pra você.
Primeira cidade de...
Depois de Caraguatatuba, né? Sei lá.
Não. É a última cidade de São Paulo e a primeira cidade do Rio.
Isso, exatamente. É a Festa Literária Internacional de Paraty.
Então é uma festa?
É festa. O F, ele é de festa. Eu sempre... Achei que era festival ou...
Feira,
exatamente.
Mas feira é literária de Paraty. É. Olha só que loucura. Fui pra festa, então.
A gente foi pra festa, né? E aí que tá, porque nós dois fomos pra Flip. Então, eu achei... A gente achou interessante fazer um episódio sobre a Flip e também comentando um pouco sobre Paraty que a gente esteve. E um pouco dessa nossa passagem por Paraty e por Ubatuba. No caso, eu estive em Ubatuba e você esteve em Paraty, certo?
Certo.
Tá bom, então. Então, vamos para o programa?
Ali.
Festa Literária Internacional de Paraty. Eu não sei em que ano exatamente que a Flip tá, mas eu acho que ela já deve estar rolando faz uns 10 anos aí, eu acho.
10 anos?
Ou deve 15. Se for mais, daí eu já não sei.
Vamos abrir no Google.
É, você vai dar uma olhada aí? Vem.
Acho que é o mínimo que a gente pode fazer aqui em frente ao computador. Vamos ver.
Tá.
Desde 2003... Então a gente tem 13 anos. Tem 13 anos a Flip.
Desde 2003. Então, eu, até onde eu me lembro, meio que fazendo aqui um breve histórico pessoal da Flip, porque se eu for fazer o histórico da Flip, eu não vou saber. Eu vou, acho que desde 2007, se não me engano. Faz um tempo, assim, já.
É bastante, hein, cara? 9 anos.
E não é como se eu fosse também anualmente, assim. Teve anos que... Acabou não rolando, assim, porque eu tive outros compromissos da minha vida e não deu pra ir.
Mas você participa do evento?
É, então, essa é uma coisa que acho importante deixar registrado aqui, que eu não participo, porque o que acontece? Eu vou na Flip durante um dia só, porque o caso é que eu vou para Ubatuba e um dia durante a semana da Flip... que é sempre uns 4, 5 dias, um dia eu tiro pra ir lá. E aí eu também, assim, chego cedo e vou embora no final da tarde, então eu também não pego programação de noite, nada. E o que acontece também é que, assim, como eu chego assim meio que pra passar o dia, com a programação da Flip, sabe?
É porque ela não tem muito erro também não, né? Ela não é aquela coisa... tem, sei lá, uns 5 lugares em Paraty pra visitar, que você consegue 5 minutos um, um do outro, não tem muito erro, né? Dá um peãozinho ali, você vira
as paradas. Eu também, como vou anualmente lá por causa da Flip, eu já vi a cidade inteira, né, praticamente. Não vou dizer que eu... vi a cidade inteira, assim, né, como se, nossa... Mas é que sempre vai por lá, é sempre aquela mesma coisa, aquelas ruazinhas de pedra que torce o pé.
Nossa, não dá pra ir de chinelo.
É.
Não vai pro centro histórico de chinelo.
E aí o que acontece também que nunca cheguei a acompanhar a programação da Flip, porque é que é uma programação que, pelo menos pra mim, ela não é interessante. Eu não sou um cara que acompanha o mundo da literatura, assim. E, tipo, a Flip é uma literatura bem culta, assim, né? Eu acho que o que a gente acaba pegando ali... A gente não, não vou falar por você, né? Mas pelo menos eu, como que eu digo assim, o meu consumo literário, ele é o tipo de coisa que não tá na Flip, assim. Eu consumo bastante ficção científica, consumo também livros de comunicação e tal. Não é o tipo de coisa que você vê ali na Flip, assim, mais.
É, mas no caso foi o cara do Transporte, né? Você não tá lendo Transporte?
Então, é o Irvin Welsh. Não é assim, não sei se é assim que fala o nome dele. Irvin ou Irvin, sei lá. Ele foi... ele eu vi bem como uma exceção, assim, vou falar pra você.
Ah, eu não sei, cara. Eu vi...
Mas...
Acho que eu não vi muitos autores que foram, mas pareciam uns caras meio que é meio que conhecido no mundo da literatura mesmo, assim, quem lê bastante conhece, assim.
É, exatamente.
Também, né? Não sei não, cara.
É, eu pego sempre assim, não é como se eu já com esse pensamento... Eu nem penso assim, nem vou ver nada, porque eu chego lá, eu fico interessado assim pela programação, aí eu olho, só que também a hora que eu olho, só autor que eu não conheço, assim, então acaba nem... às vezes o autor eu não conheço e também, tipo, mesmo assim, ignorando quem é a pessoa, vendo pelo tema da discussão, como tá muito ligado ao trabalho daquela pessoa... Então também passa, assim, né? Não é uma coisa que eu vou me ater muito.
Uhum.
Eu acabei me interessando muito dessa vez pela programação paralela que estava tendo lá em Paraty. Porque Paraty tem lá a Casa da Folha, da Folha de São Paulo, o jornal lá e tal. Descobri também esse ano, não sei se já tem desde o ano passado ou há mais tempo... Mas tem lá a casa do MIS, né? O MIS, que é o Museu da Imagem e do Som.
É, esse eu não vi.
Não. Não. Tô falando bosta, não é MIS. É o IMS, a casa do IMS. Eu troquei as duas letras aí. Fiquei até pensando um pouco aqui, porque eu realmente vi que tava alguma coisa confusa aí. Mas é o IMS, que é o Instituto Moreira Salles. não tem nada a ver, assim. Tem a ver, né? Mas.
Acho que não tem muito a ver, não.
Ah, tem, né? Porque é arte.
Tá bom.
É porque o Instituto Moreira Salles tem bastante ligação com as artes da imagem, né? É que eu dei essa confundida aí porque foi só pela troca de letras, meu. Mas é o IMS que fica ali. A casa do IMS fica do lado da Casa da Folha, que fica perto de uma praça do centro, do centro histórico.
É, não tem erro, não. Nas ruas inandadas. Você chegou nas ruas que não dá pra andar direito, lá dentro dá um peão que você acha tudo isso aí.
Uhum. Não sei. Eu tô só apontando isso, que eu acho interessante como essa parte cultural tá bem próxima ali.
Aí o Flip tinha uma sessão lá que parecia que era sobre mais coisas que na literatura, que era o Flip mais... Que era um...
Inclusive, Flipzona, filme, você falou?
Né? Flip mais.
Flip mais, mas tinha também um Flipzona, né?
tinha é. Flipzinha,
então,
flip mais, flipzona.
A UMS e a Casa da Folha, essa praça é a praça onde é o espaço que há anos é usado pra ser a flipinha. E aí agora comentando, agora que eu falei da flipinha, uma coisa que eu acho interessante comentar, que eu acho que no começo da flip, ela se apoiou muito na flipinha. Então, a flipinha, deixando claro pro ouvinte, ela é a parte da flip destinada para as crianças. Ela é a parte da flip que é destinada a tratada de literatura infantil, infanto-juvenil, enfim, esses gêneros. Tratou de Monteiro Lobato. Não que tratou de Monteiro Lobato, sim.
Trouxe.
Mas... é porque, assim, se eu meio que falo que tratou, parece que era um homenageado da Flipinha, né? Como a Flip tem o homenageado do ano. O homenageado do ano é um autor homenageado do ano. Mas não é isso. É que é sempre uma coisa que, como são autores meio principais, assim, de literatura infantil, sempre tem alguma coisa deles ali, sempre tem atividades que vão discutir Sítio do Pica-Pau Amarelo, sei lá, e outros autores de infantil e infanto-juvenil, que eu também não sei muito, Pedro Bandeira é um, né, mas não sei se também trata, sei lá, enfim, quem souber aí vai saber. E aí o que eu tava comentando, né, que eu senti com uma visão desse ano, que no começo a Flip ela se apoiou muito na Flipinha para ela crescer. Ela se apoiou muito na Flipinha para atrair o público. E porque eu tenho sentido há alguns anos, 4 anos, que a Flipinha ela tá mais caidinha, assim, sabe?
Me pareceu horrível, assim. Eu nem fui ver, mas me parecia que era um evento muito horrível.
É, de anos anteriores era uma coisa que era muito maior, assim. Eles pegavam os alunos das escolas de Paraty e faziam um trabalho com eles dedicado à flip. Então, você tinha bonecos grandes, assim, de uma altura de uma pessoa e até maior, de papel machê, que eram feitos por alunos dessas escolas de Paraty e tal. Então, aquela pracinha, ela ficava cheia de produtos artísticos, assim, de peças artísticas. Tinha muito, e principalmente, essa é uma coisa que marcou mais pra mim, sempre tinha essas esculturas de papel machê, assim. E ali também, do lado dessa igreja que eu comentei, eles montavam um pavilhão. E aí, esse ano, eles nem montaram um pavilhão do lado ali, que é um espaço meio vazio, assim, nem montaram um pavilhão, que é um pavilhão que acontece apresentação, assim, e tal, de grupos destinados a público infantil. Essas palavras cantadas e outros. Tinha lá e uma galerinha que meio que coordena, mas não tinha nada muito dedicado, que nem era de anos atrás. Então eu acho que eles usaram muito a flipinha para crescer a flip como um todo, assim.
Entendi, mano.
E eu acho que também, não sei, até pensando um pouco... o tema desse ano, que é um tema bem, bem adulto, assim.
Qual que era o tema?
De certa maneira, então, não é que não é o tema, né? Que na verdade é a homenageada, que é a homenageada desse ano na Flip, foi a Ana Cristina César.
É isso aí, eu vi umas fotos dela.
Aham, no pavilhão principal da Flip, que é onde acontecem todas as palestras. Eles colocaram, né, na parede do pavilhão, colocaram fotos dela com descrição, assim, tal, contando um pouco sobre ela e, de repente, sobre o que era a foto também. Então, e aí, esse ano, a Flip, ela tinha essa discussão que ela não é só adulta, ela também envolve... crianças e tal, mas é que é mais complicado você abordar uma criança, eu acho que, pensando principalmente essa figura, ela enquanto poeta e tal, e também porque ela é uma pessoa que ela se suicida.
Trevas, bagaralho.
se suicidou justamente por conta o que tem a ver o tema, né? Porque eles vão tratar da Ana Cristina e como agora a gente tá nesse momento trazendo as mulheres, dando espaço às mulheres para elas discutirem, para elas também conversarem também e falarem sobre o feminismo. Então, de certa maneira, com a Ana Cristina César, muito do que se teve na Flip tinha a ver com a
atual discussão sobre o feminismo, né? E
isso é um assunto que com certeza aborda também as crianças, porque isso é uma coisa que é de educação, de construção social, mas eu acho que é um pouco mais complicado, né, você trazer isso como tema principal para as crianças, né? De repente elas não iam ter tanto interesse se você tratar isso como uma discussão, né? De repente tem que ser uma educação que ela venha mais naturalmente, né? Você não vai conseguir discutir com uma criança, né, uma coisa dessa, sei lá.
Ah, não sei, deve ter alguém com alguma proposta, né, mas que é difícil, é difícil.
Sim, sim, pessoal que mexe com educação, né, pessoal que é formado em educação e tal, pessoal que estuda educação, deve saber como fazer isso. É que, assim, o que eu digo é que de uma maneira que isso seja discussão, pra criança acho complicado. Então aí que eu digo que eu acho que a Flip, ela vai ficando mais adulta, né, e esse tema é um tema bem adulto também, porque daí ela se suicida, né? Por conta do que tem a ver o tema do feminismo que vem junto, né?
Por que ela se matou?
Eu não sei. E também não tenho muitas lembranças assim do pessoal
lá na Flip saber exatamente
qual foi o motivo certo. Assim.
Mas, gente,
às vezes tem e eu não tô lembrado.
Assim?
Como assim?
Que ela tinha se matado?
Tem, falava lá que ela tinha se matado, que ela tinha feito suicídio e tal. Eu não sei se de repente ela fez algum tipo de carta, não lembro. Eu fiquei de ler o material dela, que aí uma das melhores partes da Flip, todo ano, é que pela Flip você pode pegar várias coisas de graça. Peguei jornal de graça, revista de graça, então...
Mas é tudo
então,
lixo
ó,
pra mim, isso aí é tudo putz, combustível, vou queimar tudo.
Putz,
papel de graça
bom.
Eu arrumo, velho.
É tão bom. Ah, o jornal, de certa maneira, ele é meio que combustível. Eu peguei depois o jornal pra ler, assim, é. E mais da metade dele virou combustível.
É
assim. Teve uma coisa ou outra que eu li. Porque isso é uma coisa que é legal, inclusive, eu não sei...
Se eles têm algum avião que joga, assim, uma caixa de jornal, porque é o jornal do dia que eles recebem, ó.
Ué...
Eu não sei como que esse negócio chega tão rápido em Paraty, assim.
Como assim, jornal? Ah, você tá falando da Folha?
É.
Tá
é
bom.
É o do dia que os caras têm lá.
Eu pensei que você tinha ganhado o jornal do Flip. Ah, não, essas paradas foda-se também, mano. Que jornal porra
nenhuma.
Ah, não,
acho bom.
É.
Então, esse do jornal, eu nem lembro como que eu cheguei nesse assunto, porque eu tinha que concluir a questão da homenageada. Mas é porque eu tava falando que uma das melhores coisas, né, é você ganhar as coisas de graça e, puta, mas eu me perdi foda agora. Ai, que merda. É que você tava me falando, né, do suicídio dela, não sei o quê.
Ah, lembrei onde que eu tava indo. Então, porque uma das melhores partes da Flip...
É você pegar várias paradas de graça lá e tal. Então, por exemplo... De coisas que eu peguei esse ano. Esse ano eu peguei, ó, uma porrada de coisa. Peguei Jornal da Folha de São Paulo. Peguei uma... E aí tem assim, tem algumas revistas e jornais que eles fazem edições especiais para a Flip. Então eu peguei uma Piauí da edição especial da Flip.
É, eu vi, eu tava vendo lá essa. Mas eu não vi de graça... É, eu não reparei também, porque eu não fui atrás de nada assim.
Uhum. É, essa da Piauí, ela tava lá perto do pavilhão e da livraria que eles montam, né? Porque todo ano na Flip, eles montam a livraria da vila lá. Montam um espaço que vende uns livros lá e tal. E principalmente os livros dos convidados.
E é caro pra caramba e tem uma fila enorme. Eu gosto de ir lá só pra ver, assim, porque eu tenho essa...
esse tesãozinho por livraria, sabe? Aquele negócio que você entra assim na livraria, aí você é o Zé Droguinha dos livros, sabe? Vai pegando tudo, metendo a mão, olhando os livros.
Ah, eu tento também,
só
mas...
No... Puta.
Mas eu queria que os livros fossem que nem no Jimmy Neutro, assim, que você mastigasse eles, tá ligado?
É, não, eu só queria que fosse mais barato, meu.
Não, eu queria que fosse mais curto, assim.
E o... Então, e aí a Piauí tava pra esses lados aí, até porque é uns lados que ficam algumas revistas, e além de ter algum material de graça que eles dão, eles também estão ali pra pegar a assinatura do pessoal, a assinatura da revista, né? Então, por exemplo, fica esse pessoal da Piauí lá, e eles ficam ali, por exemplo, assina a revista e a gente vai te dar uma sacola e um livro, tipo isso.
Entendi.
Mas aí eles estavam com essa distribuição dessa edição especial da Flip de graça. Peguei também uma edição da revista Serrote.
Eu não sei quão familiarizado o pessoal tá. Além da Flip, eu nunca vejo essa revista em lugar nenhum, assim.
Nunca vi, velho.
Que é da é a revista do IMS, Instituto Moreira Salles, que eu falei antes que eu confundi o nome. E também peguei duas edições de uma revista que chama Serafina. Mas aí, voltando, trazendo isso junto com a Ana Cristina César, né, que eu queria falar, que como você tem essas revistas que elas têm... Acho que até pelo público que frequenta a Flip, elas devem ser bastante voltadas para esse tipo de público. Além de fazer a edição especial normal delas, elas comentam sobre a Flip e falam: essa é homenageada e toma aqui uma história sobre ela. Então, tem vários, eu peguei bastante material com que falasse sobre a Ana Cristina César. Até porque acho que ela não era uma figura tão conhecida até pouco tempo atrás, assim. E aí eu fiquei de ler esse material para poder entender melhor sobre ela e para de repente ver se existe alguma definição, assim, alguma coisa
definitiva de como que ocorreu esse suicídio dela, né?
E também para entender mais o que está relacionado com essa questão do suicídio dela com o feminismo. Acaba sendo meio óbvio pelo tanto de sofrimento que as mulheres passam na mão do machismo, mas de saber ali, de repente, se tem uma causa definitiva, eu não tenho certeza agora, não.
Entendi.
E aí, comentando um pouco mais sobre ela, você tem bastante no material dela, porque, falando aqui, comentando aqui com o ouvinte, e não sei se você sabe também, mas o trabalho dela é de poesia. Então, ali pela Flip, eu vi em vários lugares poesias dela estampadas, assim. Eu acho que foi no IMS que tinha uma... Lá dentro da casa deles, tinha a parede cheia de fotografias das poesias delas, assim, né?
Fotografia... Ou era uma fotografia, ou era um scanner, assim, porque era o papel que estava...
Escrito com a escrita dela, né? Com a redação dela. E fotos dela, assim. Era meio que um mural com fotos dela e das poesias dela, assim. E aí você meio que, lendo essas poesias, você vê essa temática feminista bem forte... E aí você entende uma certa melancolia nessa pessoa por conta disso, né?
Entendi.
Então eu acho que isso é um pouco... Esse eu acho que é o máximo que a gente consegue trazer de Ana Cristina César aqui, porque... Ainda não tive tempo suficiente para ler esse material e entender mais aprofundado essa pessoa... E também porque se a gente fosse falar de Ana Cristina César e feminismo, a gente teria que ter uma mulher aqui para poder comentar sobre isso. Não tem nada a ver a gente falar sobre isso aqui.
Tá bom. E para ti?
Para ti. É bom, né? Porque já que eu já falei nisso, pega um
material de graça, assim, ó. Que é uma beleza.
Eu peguei um cagalhão de coisa lá tem tudo esses monte de revista que eu não consegui ler. E assim, eu vejo essas revistas, eu pego, eu vou folheando elas assim, em colagem, sabe? O que que eu vou recortar pra fazer alguma coisa depois?
A Piauí é boa, né? A Piauí tem vários desenhos.
É muito boa. É. Eu andei pegando umas Piauís mais antigas aí. E você já tá ligado, já que eu pego... Se, às vezes eu tenho uns desenhos assim... Em preto e branco, eu gosto de dar uma coloridinha assim.
Massa.
E aí, o que mais? E aí eu também... Eu tenho essa sede por livro, né? E aí o que acontece é que eu fiquei meio... A hora que eu cheguei lá na Flip e eu vi, tava escrito lá assim, Irvin Welsh. Eu não lembrava que o cara do Trainspotting ia estar na Flip. Aí eu fiquei meio surpreso, assim, sabe?
Vou falar pra você que eu fiquei também, cara. Quando eu vi ele lá, eu falei, caralho, não imaginava.
É que você, no caso, você viu ele, né? Eu fiquei sabendo que ele tava lá.
Não, mas eu acho que eu vi ele.
Ah,
eu não tenho certeza muito, não.
É que eu fiquei sabendo, porque eu fui no dia seguinte de que teve a palestra com ele. A palestra dele tinha sido na quinta-feira. É, você falou que você não tem certeza se você viu ele?
Então, eu acho que eu vi outro parça. É que eu vi uma fila e eu vi um parça assinando uns livros. Aí eu vi na mão dessa galera um livro que tinha o nome de um autor. Eu olhei esse nome de autor na lojinha ao lado e eu vi, esse autor faz transporte. Só que eu acho que a galera tava levando outro livro pra outro cara assinar, sei lá. Porque não era esse cara.
É, porque na verdade ele foi lá meio que lançando outro livro.
Sim, então não vi necessariamente.
Ele tava lançando um que chama A Vida Sexual das Gêmeas Siamesas, é isso. É, que me parece meio merda, assim, pra falar a verdade.
Eu não sei, eu acho que eu já pensei muito naquelas gêmeas siamesas que tem que é um corpo dos cabeças.
É, tô ligado. Então, mas é que eu digo assim, esse livro dele parece meio merda, acho que não tem nada a ver, assim, sabe?
Entendi, mas eu tô pensando nelas agora, assim, que é uma coisa muito surreal na minha mente, velho.
Desses material de graça que eu andei pegando lá...
É.
Eu peguei alguma coisa da revista Época, sei lá, acho que foi aí que eu vi. Que era... que enfim, era conversando com ele, e aí tipo, como era um material dedicado a Flip também, tava meio que perguntando pra ele, qual é desse teu livro aí, não sei o quê. E aí tipo, nessa entrevista ele meio que fala assim, eu acho a Escócia, a Inglaterra, o Reino Unido uma merda, porque... Acho tudo uma bosta lá. E é tipo... E é isso que meio que motiva ele a escrever os livros dele do Trainspotting, né? O Trainspotting e a sequência do Trainspotting, que é o pornô. E isso meio que motiva ele, porque é tipo... Eu entendi que o cara, ele é simplesmente um cara que ele adora cagar na cabeça de tudo. Assim. O anarquista, assim, sabe? Que tipo, acha que é tudo horrível e nada tem jeito, sabe? E aí, tipo, ele só gosta de criticar, mas aparentemente não faz nada de diferente, assim. Ele é um hater. É um hater. Ele é um grande hater, esse cara. Porque aí que ele fala, nessa entrevista. Ele fala que Escócia é uma merda, não sei o que e tal. Que aí, numa dessa que ele escreve os livros do Trainspotting, e não sei outros livros dele. E que a partir do momento ele foi morar nos Estados Unidos. Estados Unidos, na Flórida, em Miami, sei lá. Ele começou a ter saudade da Escócia, assim, e ver a Escócia como um lugar melhor. E aí, esse livro novo dele, das Gêmeas Siamesas, é meio que o que ele sentia na Escócia. Então, é tipo ele metendo pau nos Estados Unidos, assim, nessa cultura do consumo dos Estados Unidos e tal.
Entendi.
E como ele é um cara que me parece que ele gosta de chocar, assim, porque o Trainspotting é meio chocante, assim. Ele é bem chocante. Então parece que ele é um cara que ele é só um hater, assim, que tipo, ele só vai meter o pau em tudo e é isso aí. Então por isso que eu achei que deve ser um livro meio merda, assim.
Sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não, né?
Uhum. A hora que eu cheguei numa livraria, porque eu fui nessa livraria que eles montam lá, a livraria da Vila, e os livros são caríssimos. E aí depois eu fui numa outra livraria pra comprar o Trainspotting e o pornô. Porque eu adoro o filme e já fazia um tempo assim que eu tava querendo o livro. Aí não sei por que, sabe, Só porque o cara tava lá, eu senti que tinha que comprar aquele livro, assim, sabe? Nem eu não vi o cara, não peguei autógrafo nem nada, mas eu senti que tinha que ser ali.
Você comprou.
E aí eu comprei os dois livros, o Transporte e o Pornô. Então, e aí eu fui comprar numa outra livraria. Que foi?
Pagou caríssimo.
Que foi? Não, porque... É que livro é caro. Essa que é uma coisa que você tem que levar pra sua vida. Pelo menos no Brasil, livro é muito caro. E aí, tipo assim... nessa livraria que eles montam, o pornô tava bem caro, eu achei. Eu paguei nele, tipo, R$50. Mas o Transporting tava R$35, que eu já achei bem mais ok, assim. Achei um preço bom, um preço ok. É um preço que, porra, não é barato, né? Mas, tipo, perto de tanto livro, achei um preço ok, assim, pagar.
E outra livraria?
Então, aí na outra livraria tava o mesmo preço também, que foi o que eu paguei.
Tá de boa.
Eu fui comprar na outra livraria esperando que tivesse mais barato. Só que aí também, não só isso, a livraria que a Flip monta, ela tá com uma fila enorme, que é uma fila que ela sai do caixa assim, passa pela livraria inteira e sai pra fora. Então, Zeca Camargo.
Zeca Camargo. Eu vi o Pedro Bial.
O quê?
Na Flip.
Sério? Depois do que eu te encontrei nos outros dias?
Foi. Não. Acho que foi naquele dia, inclusive. Falei pra você, foi o dia que eu enchi a cara lá no centro da cidade, mano.
Você não me falou isso, não.
Eu vi o Pedro Bial, velho. Tava dando uma entrevista. Ele é alto pra cacete, mano.
Ele é alto pra cacete?
Ele é, mano. Então, nesse dia, foi assim, eu tava numa fila pra pegar uma peça, um ingresso pra assistir uma peça. Com meu amigo lá. Aí a gente descolou chope de graça.
Onde isso?
Nossa. Mano, na Flip, velho.
Devia ter dormido lá com vocês, então.
Foi naquele lugar que a gente tinha se encontrado ali, bem naquele lugar lá mesmo, na real. Casa Machado de Assis, sei lá, uma porra assim. Aí do lado tinha a Casa Shakespeare. Entre a Casa Machado de Assis, tava andando chope de graça,
puta,
mano.
Que filha das putas.
Eu vi o Pedro Bial, olha só que vantagem.
Esse ano eu vi o... Acho que você não vai saber quem é, eu também não sabia. Um repórter da Globo News que chama Ednei Silvestre.
Ah, não, é pelo amor de Deus, né? Repórter da Globo News, velho.
Ah, eu também não sabia. Quando eu...
Ah, não vale, mano.
Quando eu olhei assim e falei, mãe, é o Caco Barcelos? Aí ela falou, não, Ednei Silvestre. Ah, tá bom. Até porque o Caco Barcelos também tava lá.
Então, isso que eu falo pra você, o Caco Barcelos tava lá, mano, eu vi.
Ele tava na programação
por causa do Professor Repórter.
Felipe,
Tava.
Acho que tava, acho que ele
teve alguma coisa do Globo Professor Repórter.
Porque tinha a ver, assim, né, com, tipo, ouvir as pessoas na rua, um negócio assim. E a narrativa da rua, sei lá. E aí, como eu sabia que era ele, né, eu vi esse cara e falei assim, mãe, é o Caco Barcelos. Porque pra mim, assim, a com ali podia ser Caco Barcelos se fosse meio parecido. Se fosse da televisão, assim. Menos um Pedro Bial, né? Eu não ia olhar um Pedro Bial. Não,
Então, você falou Zeca Camargo? Eu confundo os dois. Pedro Bial e Zeca Camargo pra mim.
É mesmo?
Confundíveis pra caralho, assim.
O Pedro Bial, ele já teve uma época no Fantástico, né?
Eu sei lá, mano. Eu, pensando bem, eu consigo. Mas, assim, logo de cara, dá aquela confundizinha.
Antes do Big Brother, o Pedro Bial veio da onde?
Mano, nesse dia eu falei assim, né? Eu tinha uma mina gatíssima conversando com a gente nesse momento. Uma amiga dela, uma velha e o marido. Aí o marido dessa velha ficava fazendo umas piadas meio... Meu amigo tava tentando chavecar essa mina e tinha essa velha. E a amiga dela tava suave ali. Essa era a situação. E o Pedro Bial lá atrás, no fundo... Dando uma entrevista, assim, iluminadaço, assim. Porque tava tudo escuro e jogaram uma luz fortíssima no cara, né?
Que era de noite já.
Aí eu lembro que eu falei assim, blá, 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 olha o Pedro Bial, blá, 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 Zeca Camargo, que eu confundo. Aí eu falei, blá, 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 Pedro Bial, Big Brother. Aí a mulher, a velha que tava do lado, assim, falou, Que absurdo, um cara que cobriu o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim e o pessoal associa com o Big Brother. Eu pensei assim, ó, grande bosta, cobrir queda do Muro de Berlim, puta,
isso,
foda-se, tá ligado?
Inclusive fazendo um breve, dar uma, como é que, uma digressãozinha aqui, Parece que esse negócio do Pedro Bial ter feito a cobertura da queda do Muro de Berlim, parece que é uma coisa que marcou a galera que assistiu isso.
Ah, deve ter sido tipo um 11 de setembro da galera, assim, sabe?
É, acho que sim.
A gente era criança e viu o 11 de setembro e, mano, caralho! Só que acho que lá já era uma brisa mais...
É, isso mesmo.
Marcou o Pedro Bial.
Isso mesmo. É, porque, no caso, como era ele que tava lá, né? Sei lá, se de repente... No 11 de setembro, o Ednei Silvestre estivesse lá em cima do prédio, a gente ia...
É que eu acho que... Eu não sei. Muitas coisas diferentes
morrido,
que a gente,
né,
pode compilar aqui, assim.
Não, isso que eu tô falando. É que, tipo, como é uma coisa que... Ela tem essa propriedade da cobertura televisiva, né? Você lembra daquela imagem do Pedro Bial estando lá. Por causa dessa questão da cobertura televisiva, né? De você estar acompanhando aquele fato histórico acontecendo ali. Então, pra essa galera que assistiu isso, marca a queda do Muro de Berlim e Pedro Bial, entendeu?
É, né? É que nem eu olho Pedro Bial, penso Big Brother e penso no Muro de Berlim.
É porque isso é uma coisa que minha mãe sempre comenta comigo, do Pedro Bial ter feito a queda a cobertura da queda. Por isso que você comentando esse insight aqui, que isso parece deve ter marcado a galera, assim.
É, deve estar no currículo dele lá, né?
Não, tu falou, marcou a galera que assistiu.
Aham.
Porque esses dias eu assisti um filme nas férias, que chama A Vida dos Outros, e se passa ali na Alemanha quando ela tá dividida, né? E aí, mas no finalzinho, chega no momento histórico, isso não é spoiler, né? Porque tá na história,
eu não quero que
o
seja.
Muro cai... E aí minha mãe fala, eu lembro, né, do dia, o Pedro Bial e tal, sabe?
Entendi, Pedro Bial, é isso aí, viu, Pedro Bial.
É, ela sempre comenta, pra ela marcou isso aí.
Que loucura.
Pra ela marcou que o Pedro Bial tem um pedaço do muro em casa, assim.
Deve ter, né?
Ele tem, porque ele pegou mesmo. É. Ele tem um pedaço do muro na casa dele, tá? Mas voltando, então... É, exatamente, então.
Acho que é isso aí.
Você viu o Pedro Bial. E, então, esse Ednei Silvestre aí, daí, como eu te falei mais no começo do programa, acontece uma programação paralela na Flip. Inclusive, até achei bom que voltei nisso aqui agora, porque eu não terminei esse raciocínio, que eu tava falando do crescimento da Flip, né? E junto com o crescimento da Flip, a cidade de Paraty, acho que também cresceu e atraiu bastante, bastante cultura. Então, ao longo dos anos, montou lá a Casa da Folha, a Casa do MS, lá em Paraty tem duas sedes agora do Sesc, tem também a Casa de Cultura de Paraty.
Paraty tem bastante coisa pra fazer ali, assim. Parece que...
Esse ano que eu descobri também uma Casa da Cultura Musical de Paraty, tipo um negócio assim, sabe?
Então, parece que é bem focado no... Além da, sei lá... praia, turismo, né, que tem essa parte também, uma parte ali de quiosque, essas coisas, uhum. Né, tem também esse negócio, assim, de... E parece que é uma coisa meio da cidade, assim, uma vibe da cidade, porque você chega lá no centro da cidade, tudo bem que tava sendo a Flip, né, mas tinha uma bandinha tocando, colou um cara fazendo teatro de marionete, que foi do caralho, assim, mó da hora, assim. Sabe? Ficam uns parça fazendo umas artes.
É,
ela
é uma
rua.
Cidade bem... Bem arte, assim, né? Bem culturada. Existe essa palavra? Não sei. Mas é tipo isso.
É, acho que dá pra entender.
E aí, esse é Ednei Silvestre. E aí, essa foi, tipo, a primeira vez que eu peguei uma programação completa na Flip. Porque a gente viu que ele, naquele dia... Que não por acaso vi ele mais cedo, depois a gente descobriu que ele ia dar uma palestra, ia ter uma mesa, assim.
Entendi.
Era ele e um outro cara conversando, e tinha um mediador, né? E eles estavam falando meio que alguma coisa relacionada, assim, a cobertura de guerra, sabe? Um negócio meio cobertura de situações extremas, assim, sabe? Que não necessariamente é só guerra, mas outras situações extremas de lugares que acabam ficando bem carecidos, assim, sabe? Quando acontece umas paradas tensas, assim. É, foi uma palestra meio pesadinha, assim, até. Então, meio boladão, assim.
É, então, acho que... Não sei. É isso aí.
Uhum. Ah, outra coisa que eu achei muito bom também, que eu não posso deixar de comentar aqui, não era uma coisa tão recente, já devia ter um mês ali, um pouco mais de um mês, da posse do golpe do Michel Temer, e muitos lugares ao longo da Flip, e durante a programação, né, os palestrantes e tal, criticando a posse interina dele, né? Então eu ouvi muitos fora Temer, assim, que eu achei bom.
É o público, né? Parece que o público ali era desse tipo, assim.
E aí o que acontece? Logo a hora que eu cheguei lá em Paraty, descemos do carro, tava dando um rolê, porque a gente vai ver as coisas que foram montadas no ano e tal, né? E ali a gente passando pela Casa da Folha, tinha um monte de gente na porta da Casa da Folha, saindo assim, né? Saindo da Casa da Folha, em volta, né? E tava rolando um debate ali. Entre dois caras e o mediador, né? Sempre assim, mais ou menos o formato. Ali no momento eu não sabia que eram aquelas duas pessoas, e nem que se eu fizesse qualquer esforço da minha cabeça eu ia saber, porque realmente não é ninguém familiar pra mim. E provavelmente meio que nunca ouvi falar, assim, só um deles, assim, que eu tinha uma vaga lembrança, assim, do nome, com quem era aquela pessoa.
Quanto suspense!
Ah, eu sou assim, sorry. Eu sou esse narrador, assim, que antes de chegar no pra falar o que tá acontecendo, eu vou fazendo essa... Enfim. E os caras estavam criticando lá, não sei o que e tal. Tava discutindo. E claramente você via ali que tinha, tipo... Eu vou chegar lá. Eu tô contando a história. Você tem que entender que essa narrativa que eu tô colocando aqui, ela é uma narrativa em primeira pessoa. Eu não sou o narrador em terceira pessoa, que eu vou falar o que tava acontecendo. E eu vou falar assim... Ah, e o Rafael tava pensando isso. Eu tô contando a partir do meu ponto de vista... Então, eu tô colocando as coisas que eu tava pensando. A maneira como eu observo o mundo, entendeu?
Tá.
E aí eu tava ali, então... E aí dava pra ver, assim, claramente, que um cara, ele tava mais parecia que pendia à direita e o outro à esquerda. Mas eu não gosto de rotular desse jeito. Eu acho que hoje em dia essa discussão de direita e esquerda era uma discussão horrível, assim. Eu acho que não tem essa, não. Mas enfim... Eu acho que é muito superficial essa discussão. Mas aí, colocando dessa maneira, um cara parecia que ele pendia mais à direita e outro à esquerda. E esse cara da esquerda, como você mesmo falou, que esse público parece que ele há essa identificação, o cara tava falando várias paradas que é tipo... que realmente... É uma necessidade de você discutir hoje gênero, sexualidade, todas essas coisas. E a galera, assim, ó, chegava, tava a galera, tipo assim, aplaudindo, sabe? A hora que eu cheguei, a galera tava, tipo assim, ovacionando o cara, aplaudindo. Aí eu falei, porra, quem que será que tá aí? Eu não sabia quem que era, né? Eu vi, assim, meio de longe as caras, mas não sabia quem que era. Mas pelo que o cara tava falando, eu decidi acompanhar a discussão ali. E realmente achei bem legal, assim. E aí o cara também deu uma comentadinha ali daquele projeto imbecil que chama Escola Sem Partido. Você ouviu falar de alguma coisa?
Eu tô vendo umas imagens de Facebook aí, mas eu não sei bem o que isso quer dizer.
Uhum. Aí ele deu uma comentada, assim, sobre o Escola Sem Partido, tipo, falando que era... Que é uma coisa que é bem nada a ver, assim. E a galera ovaciona o cara e tal. Do tempo que eu fiquei ali... Deu uns 5 minutos, assim, de palestra. Já tava no fim, já. E aí aquele negócio, acabou a palestra, a galera começou a gritar, fora Temer, fora Temer, fora Temer, tipo, várias pessoas assim gritando, sabe?
Entendi. Eu vi o Lázaro Ramos falando dessas paradas hoje.
É mesmo?
É, segundo famoso.
E aí depois da hora que eu cheguei lá em Ubatuba, que eu fui ver meu material, porque na Casa da Folha eu peguei o material do das coisas que iam acontecer lá ao longo da semana da Flip, e eu vi que as duas pessoas que estavam debatendo lá, tendia mais à direita, ele chama Samuel Pessoa, aí depois eu dando um Google nele, ele é colunista da Folha, e realmente ele é um cara que tem essa tendência mais a uma observação mais conservadora das coisas. E outro cara, aí agora os ouvintes que conhecerem vão saber, é o Marcelo Freixo. E o Marcelo Freixo, ele é deputado do PSOL. Então, que realmente o cara tem a tendência da esquerda, né? Senão ele não tá ali no PSOL. Enfim.
Uhum.
E achei bom, achei legal essa... A programação paralela que rola na Flip, eu acho bem legal, assim.
É interessante, né?
Uhum.
Principalmente... Ah, sei lá, é legal ter mais coisa acontecendo também, né? Uhum. Os públicos se cruzando, assim.
Até porque a programação da Flip, ela é bem difícil de pegar, assim, tipo, por causa de concorrência.
É, falaram isso.
E... É. E bom, e aí, só concluindo um pouco esse pensamento do público que estava lá, e também por causa da situação atual da conjuntura nacional, muita coisa que estava rolando lá, é que tá toda essas discussões que estão bem atuais de gênero, sexualidade, de política, esquerda, direita, golpe, impeachment, nananã, e até mesmo o que não tinha muito a ver, em algum momento chegava lá, sacou?
Ah, porque tá na boca do povo, né, velho? Tá todo mundo pensando nisso, né, velho?
Tipo, tá todo mundo pensando nisso. Então, de certa maneira, não tem como você não chegar lá.
Bom, acho que 1h10, tá bom?
É, tem bastante coisa. Você quer falar mais alguma coisa da viagem pra tal?
Quando forem para Paraty, comprem cachaça.
Uhum.
Comam paradinhas muito boas.
O que você comeu por lá? Você foi tipo no supermercado, assim?
É, eu comi normal, assim, mas dá pra comer umas paradas mais legais, assim, na rua. Eu diria na rua tem uns doces da hora.
É, os caras que ficam com...
Nossa, tem uns doces
tipo uns quiosques ambulantes, assim, né?
É, e vá pra praia, porque praia é mó da hora.
Você foi na praia?
Fui na praia. Lá pra ti tem umas praias pequenininha, assim. É tipo, não é com muita areia, é massa.
Uhum. Porque pro ouvinte que não sabe, eu só encontrei você lá, né? Você passou uns 4 dias lá, mas eu encontrei você no dia que eu fui.
É.
E eu tinha a intenção de ficar, de dormir uma noite com você lá, né? Com vocês, no acampamento que vocês estavam, você e teus amigos. E... Mas aí, tipo, logo que eu cheguei em Ubatuba, desanimador, assim, sabe? Desanimador existe?
Desanimador, claro. Tá.
É, eu vou fazer muito neologismo nesse podcast, assim. E... É, acho que tem, né? Não sei.
Tá bom. Dá pra entender.
E aí que foi numa dessas que deu uma desistida, assim, porque nesse tempo que a gente tava por lá, tava meio nublado e tava fazendo uns friozinhos à noite, assim. E eu tinha essa imagem na minha cabeça que eu ia colar lá com vocês, a gente ia colar na praia, assim. Mas eu não colei nem Paraty, nem Ubatuba na praia, assim. Por causa do tempo, do clima. É. Aí não sei, por isso que eu tô perguntando. Vocês foram lá e tava de boas, assim?
A gente foi, tava meio friozinho, assim, meio ventando, mas tava ok.
Uhum.
Tava de boa, tava ficar sem camisa. Entrei um pouco no mar também, até. Tava de boa.
Até tinha pensado que se eu tivesse ficado lá com você, eu ia pegar uns jornais de graça lá na Folha pra fazer minhas camisas. Assim.
É, ia ganhar chope.
É, ia ganhar um chopezinho, mandei mal agora. Mas ganhava assim, era refil assim?
Eu peguei 2 copos, velho.
Ah, então era um refilzão.
É, eu peguei 2, mano. Acabou rápido, mas eu consegui pegar 2.
Ah, então tem isso também, acabou rápido.
É, acabou rápido, velho. Chope de graça, você quer que dure? Chope de graça infinito, velho.
É. Tá bom. E criei um hábito lá em Ubatuba, falando em chope e tal. Todo dia no final da tarde eu passava no mercadinho, comprava amendoim e cerveja.
Você falou, mano.
É que eu tô ficando velho.
Tá bom. Vamos dar umas dicas, então?
Vamos, você já quer encerrar já.
Já quero encerrar.
Tá bom, então. Foda-se isso aqui. Vamos para as dicas, então.
Então eu começo com a minha dica muito simples, muito fácil. Vá para Paraty.
Ah, não, não, não vem com essa, não. Não, não, eu te proíbo, mano. Não, não, não.
Tá
não,
bom.
Você sempre dá uns migues, você sempre dá pequenas dicas.
Então vou dar o que eu tô assistindo agora, que é... Tem um parça que ele faz umas cabanas no meio do mato, umas paradas no meio do mato, aí que chama Primitive Technology. E, mano, o cara, ele cola no mato, fala assim, não tenho nada, vou começar do zero. Plau! E é isso aí, ele constrói uma casa,
velho.
E é isso aí que eu recomendo. Primitive Technology no YouTube. E vai pra Paraty.
Já falei pra você que eu acho isso aí meio merda, né?
Falou, azar o seu.
eu não gostei, não. Ah, porra, tá bom. Eu queria que você elaborasse mais suas dicas, acho que... Oh, tô fazendo a uma crítica dica aqui pra todos os ouvintes ouvirem, que eu acho que devia... Mas tudo bem.
Tá, fala sua dica então, sua dica elaborada.
A minha... a minha dica elaborada. Você falou isso com um desdém, assim?
Imagina, imagina.
A minha dica, então, que é uma novidade. Assisti aí esse final de semana, porque nós estamos gravando isso no dia 19 de julho. Estreou no Netflix a primeira temporada de Stranger Things, que poderia ser traduzido. Eu vi hoje essa tradução, inclusive, achei interessante como coisas mais estranhas, coisas muito estranhas, alguma coisa assim.
Stranger.
É, que Stranger, né, ele é mais estranho. Mais, né, mais estranho. Essa é a minha dica, assim, É uma série do Netflix, né? E ela é uma série que ela tem essa nostalgia de filmes ali dos anos 80, 70 e tal, de... que é uma coisa muito Spielberg, assim, que é do ET, do Contatos Imediatos Terceiro Grau, que depois o J.J. Abrams vai fazer homenagem dele ao Spielberg no filme Super 8. Esse filme Super 8, acho que ele é de 2009, se não me engano, ou 2008. E eu vi várias críticas na internet, a galera falando que, tipo, essa série, ela é a homenagem da homenagem, assim. Que o J.J. Abrams já fez uma homenagem, e aí os caras vão lá e fazem outra homenagem, assim. E é uma homenagem a esses filmes de Spielberg, o filme A Coisa, né, do... Puta, sei lá o diretor, foda-se. Esses filmes assim, desse jeitão Tubarão, e que é basicamente essa fórmula que é tipo essa estética retrô dos anos 80, crianças do subúrbio americano e alguma coisa sobrenatural. Normalmente esses filmes eles pegam isso tendo a ver com ET, mas não é o caso aqui dessa série. Essa série é mais uma... É quase como se fosse ET, porque é um monstro criado de uma dimensão paralela, assim.
É meio ET, né?
E que outra tem a ver ali também com... de certa maneira, sim. É que não é aquele ET que veio de outro planeta, assim, sabe? E que, na verdade, a vinda desse ET é meio causada ali por experimentos secretos, assim, dos Estados Unidos pra tentar... ser mais poderoso que a União Soviética. Então você pega toda desse tipo de coisa, que pega ali Goonies também, tem um milhão de referências. E você junta tudo isso nessa série, primeira temporada, 8 episódios, que eu achei bem legal, assim. Eu sentei 6 da tarde pra ver, 6 da noite. Aí, são 8 episódios, né? Eu falei assim, vou assistir 4 hoje. Aí eu vou fazer umas outras paradas, ver algum outro filme, fazer outra coisa. E amanhã eu assisto outra metade, né? E aí terminou o quarto, assim, eu falei, puta, se eu ver mais um aqui, assim, sabe? E aí terminei 2 horas da manhã, sério.
Mano.
É porque realmente tava achando bem legal, assim, falar pra você.
Rola essas paradas aí.
Aham. Uhum. Tá bom, então. Assistam, então, Stranger Things, Coisas Mais Estranhas, Netflix.
Primitivo Technology.
Se jabá Netflix aí, tô esperando o pagamento, tá bom?
Tomara.
Netflix.
Valeu. Falou, falou, amigos.
Falou, tchauzinho. Tô fazendo a mãozinha aqui. Tchau, gente.
Tchau.
Tchau. Tá bom, então. Fechou. A gente também encerrou, né?
Deixa eu encerrar aqui a gravação, então. Eu também. Falou, velho.